minha opinião,
a política do governo
preocupa
muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação Milton Cardoso.
2:07, temperatura em Porto Alegre 22 graus, uma tarde entre nuvens e sol, uma tarde bacana, quinta-feira santa, né? Estamos aí numa semana muito importante, eu diria que é o feriado mais importante, para mim, o feriado mais importante, o feriado da Semana Santa. Boa tarde, ouvintes, muito obrigado pela audiência, juntos até às 16h, com muitas atrações no programa. Vamos interagir com você, né? Que nos dá o prazer da audiência pelo 992-010949. 992-010949. Diante dessa experiência inédita que estamos vivendo, nada de medo, né? O medo derruba a imunidade das pessoas. É preciso, neste momento, prudência, né? E sem medo. Vamos juntos. Tira fora o sensacionalismo, né? Aquele jornalismo rastaquera. Aqui não, comigo não tem jornalismo rastaquera, tô fora. É jornalismo puro, da marca da Bandeirantes, 85 anos de imparcialidade, mente aberta, senso de justiça, à procura da verdade. Aqui não tem maquiagem e não tem chapa branca, aqui é jornalismo puro. 2:09, programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio Mário Almeida, Máriozinho Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, na central técnica Edson Leandro, Vinícius Baraci, Norival Santos e Leonardo Souza, a direção geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 2:09, 21 graus neste momento a temperatura, né? Nós temos muitas atrações no programa dessa tarde. Eu quero voltar a falar com vocês sobre essa situação que nós estamos vivendo aí, que é um desgoverno, assim, de cabo a rabo, né? Dos municípios, dos estados, ninguém sabe nada. A população completamente desorientada, infectologistas, cientistas, né, orientando, mas o negócio agora é proibir, né, proibir, proibir e proibir e proibir. Vamos ver o resultado disso ali na frente, logo, logo, ali na frente. 2:10, e eu tenho dito aqui que, aliás, essa conta aí do coronavírus, ela tem que ser dividida. Tem que ser dividida. Eu estou em plena campanha para que magistrados, procuradores, promotores, defensores públicos, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, todos, viu, governador Eduardo Leite, prefeito Marquesan, governadores de outros estados, governador Ratinho, no Paraná, todos reduzam os seus subsídios ou os seus salários em 50% para injetar no combate à epidemia, né? A prefeita de Novo Hamburgo já fez isso. Ah, é pouco? É, mas é um gesto importante, um gesto simbólico importante. Será que os vereadores em Novo Hamburgo também vão abrir mão de 50% do que estão ganhando? Tem gente passando fome, muita fome. Fundo eleitoral, bilhões, fundo partidário, não querem colocar o dinheiro para injetar na saúde. Daqui um pouquinho, eu fiz uma viagem no tempo, meu saudoso amigo, e que é uma referência para mim, e vai continuar sendo, mesmo não estando mais aqui no plano terrestre, o Ricardo Boechat. Eu fui lá, mergulhei, né? Nós mergulhamos e buscamos um comentário do Boechat já na época quando eles estavam colocando o Mário Almeida. Eles queriam 3 bi e botaram 1 bi e 800 na eleição passada. Agora eles estão colocando quase 3 bi nessa eleição. E esse comentário do Ricardo Boechat, inclusive ele fala sobre a Lava Jato, enfim. E sobre essa esculhambação toda desses quadrilheiros, né? Porque o que nós temos de quadrilheiros na política é um negócio impressionante. Muitos quadrilheiros com botão de deputado e de senador. E o povo que está nesse momento dentro de um confinamento, né? No isolamento, pode fazer uma reflexão. Esse é o momento da reflexão. Acabar com esse vírus no Brasil de quadrilheiros ocupando mandato. Eles não caem nas casas legislativas, seja municipal, estadual ou federal, de paraquedas. Eles são eleitos. E muitos são vigaristas profissionais que conseguem, além do apoio de uma legislação eleitoral perversa que induz o eleitor a cometer o erro, eles conseguem buscar mandatos, né? Tem muitos aí que estão com 4, 5, 6 mandatos, 7 mandatos, 8 mandatos. Ei, você aí que está pagando a conta e que neste momento está passando por dificuldades, coloque essa gente no olho da rua, no voto, na urna, na tecla. Vai na tecla. Esse vírus você mata digitando ali. Ah, a gente vai... Ah, mas eu me enganei. Eu também já me enganei com candidatos. Mas a gente tem essa opção de 4 em 4 anos de fazer as mudanças, né? De 4 em 4 anos nós temos essa oportunidade. Isso já não existe, por exemplo, no Poder Judiciário. É, no Poder Judiciário não tem isso. Não tem. O magistrado entra lá, enfim, fez concurso e ele segue. Sabe por que eu estou dizendo isso? Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a quem eu tenho um apreço muito grande, Dr. Voltaire de Lima Moraes. Dr. Voltaire, arquivamento de representação contra juiz envolvido em acidente de trânsito. Vejam bem, prestem atenção. O desembargador Ivan Lemos Bruchel, integrante do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em julgado monocrático, decidiu pelo arquivamento de uma representação aberta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra a juíza Ana Beatriz Rosito de Almeida Fagundes, que se envolveu em um acidente de trânsito. O choque frontal deixou com ferimentos graves Ismar Gonçalves Fagundes Júnior, que pilotava sua motocicleta. Ele ficou impossibilitado para o trabalho por 30 dias. A colisão entre o carro de proprietário da juíza e a motocicleta foi no dia 25 de abril de 2018, às 10h50 da noite, na rua Marechal Setembrino de Carvalho, defronte ao prédio número 969, no bairro Vila Júlia, perímetro urbano de Uruguaiana. A magistrada Ana Beatriz, à época com 42 anos de idade, era titular do Juizado Especial Cível da comarca de Uruguaiana. Ela retornava de uma festa na companhia de uma filha de 7 anos de idade. Informações do inquérito policial referiam que a condutora estava com sua capacidade psicomotora supostamente alterada em razão da influência de álcool. A magistrada se recusou a fazer o teste do bafômetro. O inquérito chegou no Tribunal de Justiça Gaúcho sem demora, em 18 de maio de 2018. O relatório do inquérito mencionou que, devido à aglomeração de pessoas para a segurança da acusada e de sua filha, a viatura do auxiliar de serviço da Brigada Militar retirou mãe e filha do local e as encaminhou a essa delegacia, momento em que pôde ser constatado na acusada hálito etílico, olhos avermelhados, bem como o equilíbrio corporal e psíquico alterado, em estado depressivo e sonolento. Fora ofertado o teste do etilômetro no local do acidente, havendo recusa a fazê-lo, sendo então realizada a prova testemunhal. Na representação inicial, o Ministério Público do Rio Grande do Sul aludiu lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob o efeito de álcool, capitulando o fato do artigo 303, parágrafo 2º do Código Brasileiro de Trânsito. Citada, a juíza se defendeu. Durante a instrução determinada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi ouvida a vítima, Ismar Gonçalves Fagundes Júnior, que disse nada a recordar sobre o momento da colisão, esclarecendo que é investigada. Ao lhes visitar no hospital, havia comentado que também não recordava do momento do impacto. Parecer do Ministério Público pelo arquivamento. No pedido de arquivamento da representação criminal, em 4 de novembro de 2019, a Procuradoria-Geral da Justiça em exercício, Jaqueline Fagundes Rosenfeld, expôs várias razões para justificar o parecer. Este foi reproduzido na íntegra pelo desembargador relator no corpo da decisão monocrática. Conforme a procuradora Rosenfeld, além de inexistir consenso por parte dos policiais que atenderam a ocorrência e também das testemunhas sobre a investigada apresentar ou não hálito alcoólico, restou noticiado que o choque provocou o acionamento dos airbags, os quais estouraram espalhando pó químico, de maneira que não se pode descartar ou até mesmo supor que isso tenha contribuído para a relatada vermelhidão nos olhos da magistrada para desalinhamento de vestes à tontura. Eu estou lendo tudo aqui, porque isso aqui é mais uma prova. É, depois eu leio. 2 horas e 18 minutos. Está na linha conosco o Dr. Anthony. Dr. Anthony Yonk, seja bem-vindo. Boa tarde. Prazer muito grande recebê-lo.
Boa tarde, Milton. Boa tarde aos seus ouvintes aí na Bandeirantes de Porto Alegre.
Como é que o senhor está vendo esse momento que nós estamos vivendo aí, doutor?
Eu acho que está um absoluto caos, viu? Sinceramente.
É verdade.
Acho que todo mundo concorda.
Proíbe-se tudo, tranca tudo, né?
Exatamente. Eu sempre falo assim, quarentena é para quem está doente, não para quem está sadio, né? Quarentena é para o bandido perigoso e não para quem é inocente. E aqui, nós estamos aqui num belíssimo sol, clima maravilhoso, Brasil, com incidência relativamente baixa de coronavírus, né, de Covid-19.
Sim.
E baseados em notícias ou informações desvirtuadas, vamos dizer assim, né? Eles que isso é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde nunca falou isso. Eu trabalho há 25 anos com eles. Eles sabem me afirmar assim, que tem algum tipo de isolamento, algum tipo de distanciamento, mas que seja real para cada região. Então, aí também o próprio secretário-geral fala assim, eu estou me preocupando com as pessoas mais afortunadas, que podem sofrer com um distanciamento muito rigoroso, falta de comida, falta de trabalho, falta de dinheiro, né? E aí estão fazendo isso que está destruindo lares, destruindo saúde de muita gente, viu, então.
Olha, doutor, eu vou dizer um negócio para o senhor. Eu tenho uma opinião sobre a Organização Mundial de Saúde, sabe? Para mim, ela é um cabide de empregos que serve de esconderijo lá na Suíça, sabe? E com um déspota que está na linha de frente, que o que esse cara fez lá na Etiópia, pelo amor de Deus, hein, doutor?
Exatamente. Olha, eu não discordo de você, viu? Sinceramente, eu não posso discordar de você. Porque...
E o senhor sabe melhor do que eu, como médico, toxicologista, né? Uh-huh. O senhor sabe melhor do que eu, o senhor que está dentro da medicina, quem indicou esse cara, né? Para ser presidente da Organização Mundial de Saúde foi a China.
Foi. A China dominou. O presidente anterior, o penúltimo também era chinesa, né?
Uh-huh.
Tá certo? Na realidade, eu conheço bem e eu sou apenas assessor deles quando me chamam para alguma coisa importante dos treinamentos. Mas é importante lembrar que, além de ser toxicologista, eu sou pediatra.
Sim.
Então, eu acabo, obviamente, acabo tendo uma experiência muito grande com doenças infecciosas. Aliás, eu fiz UTI e a gente estava sempre lidando com doenças infecciosas gravíssimas, né? E tinha coisas que nem infectologista sabia muito bem e nós tínhamos que lidar com isso. Então, a experiência que nós temos é muito grande.
Aham. O coronavírus, enfim, H1N1, influenza, qual é a comparação que o senhor faz aí, doutor Anthony?
Tá, então, o coronavírus, esse Covid-19 é uma mutação, é uma da família dos coronavírus, né? E vira e mexe, ele forma uma mutação que fica muito grave. Então, você lembra, em 2003, 2004, nós tínhamos SARS, né? Depois, em 2009, nós tivemos o MERS, né, do Oriente Médio, e agora vem esse Covid-19. Ele é uma doença que o vírus normalmente habita os animais não causam nenhum problema, mas vira e mexe, só por uma mutação, se adapta ao homem, e aí começa a dar doença. A maioria dos casos de Covid são resfriados leves, né, Covid-19, nem 25, uma série deles que todo ano aparece lá na época do inverno. Mas vira e mexe, como eu disse, do SARS, o MERS, e agora com o Covid-19, ele toma uma forma mais agressiva. O que acontece com o Covid-19 é que ele é extremamente, muito mais contagioso do que as outras maneiras. Uhum. Então, ele tem uma contagiosidade, o R0, mais ou menos 2.5, 2.4. Comparativa com uma influenza, que é a gripe, né, o vírus da gripe, ele tem uma contagiosidade de 2. No entanto, na doença, na maioria das pessoas, viu, Milton? Uhum. O Covid-19, na maioria, 90% das pessoas, ou é uma doença desapercebida, então a pessoa é um portador sadio, ou então é realmente um resfriado comum, com coriza, dor de garganta, febre baixa, nunca acima de 38,5, um mal-estar que dura 3 a 4 dias. Em comparação, a influenza é uma doença muito mais agressiva, ele tem, dura 7 a 8 dias, a febre é 39, 40 graus, as pessoas que pegaram sentem que parece que um trator passou em cima do corpo. Em termos de complicações, os dois são semelhantes. Doenças pulmonares, pneumonia, atinge principalmente pessoas idosas com pré-disposição. Mas aí tem uma diferença. Enquanto que a gripe pega crianças, inclusive agora essa gripe dos Estados Unidos matou 144 crianças, o Covid-19, que é o coronavírus, não matou nenhuma criança de 0 a 10 anos. Uhum. As duas crianças que morreram tinham outras doenças de base muito graves que impedia a sua sobrevivência. Então, o Covid-19 em crianças é muito leve. Aliás, ontem estava lendo o artigo, 99,95% das crianças abaixo de 10 anos nem perceberam que estavam doentes. Uhum. Certo? E só 0,5% tinha um quadro gripal razoavelmente leve. Alguns tiveram pneumonia, certo, etc. Mas foram para o hospital, tomaram remédio e sararam e recuperaram e estão em casa. Isso na China, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, etc., e no Brasil também. Uhum. A grande população suscetível são nós adultos, né? Sim. Acima de 20 anos e principalmente acima de 60 anos. Doutor, essa é a grande diferença.
Doutor Anthony Wong, estou pronunciando corretamente seu sobrenome?
100%.
Doutor Anthony, diante desse quadro que nós estamos vivendo aí, com essas decisões de confinamento, o quadro que o senhor está, a fotografia que nós temos hoje, qual é a avaliação que o senhor faz, qual vai ser o desfecho disso, se é que dá para fazer alguma avaliação, o desfecho disso ali na frente, doutor, até quando vai isso?
Então, toda doença viral tem uma duração, tem início, meio e fim, tá? Tudo tem. Então, aquela história do cone invertido, ele sobe e desce. Esse período, em praticamente todas as viroses, desse tipo de alto contágio, dura 12 semanas. 10 a 15 semanas, mas a média é de 0 a 12 semanas, tá certo?
Sim.
Então, na sexta semana é o meio do pico dela, é onde ocorre justamente o pico, que 50% das pessoas estão infectadas, ou serão expostas a esse vírus. E não é diferente aqui. Você vê, a Itália e a Espanha começaram o pico na perto do carnaval, e agora estão sentindo a queda dela. Apesar de ter tido quarentena severa, todas aquelas coisas fechar, ele continuou matando. Aí agora ele começou a baixar. Por quê? Porque chegou ao pico de metade. Uhum. A mesma aconteceu na China, a mesma aconteceu no Japão, aconteceu em todos os países do mundo. Tem que ter aquele pico de 6 semanas. É por causa disso que as autoridades brasileiras estão dizendo que a pior vai ser nesses próximos dias, até dia 18 de abril. Certo? Que é justamente o pico da sexta semana. O que acontece? Quando o cone sobe, então no começo tem poucas pessoas, depois vai pegando mais gente, e aí chega lá em cima, quando metade das pessoas já estão contaminadas, já tem anticorpos, e não tem mais quase poucas vítimas para pegar.
Então, não, mas aí, história... aí eu lhe pergunto o seguinte, resolve alguma coisa colocar as pessoas normais dentro de casa? Eu não estou falando de idosos e de grupo de risco. Resolve não. Confinar as pessoas? O vírus vai marcar data? O que resolve as pessoas dentro de casa, doutor?
Só sofrer.
Não resolve sofrer. Nada, né?
Nada.
Então, não, resolve
Japão,
sim.
Então, o Japão fez exatamente isso. O Japão fez o quê? Fez a intervenção vertical. Isso foi antes de Bolsonaro falar alguma coisa. Japão fez intervenção vertical em 15 de janeiro, começo de fevereiro. O que, que ele fez? Identificou as pessoas de risco, deixou as pessoas circular, mas com distanciamento, quer dizer, fica dois metros, use máscara, lave as mãos, e identificou as pessoas de idade, que aliás, você sabe, no Japão tem muitos idosos.
Sim.
E assim, olha, se você ficar doente, tiver febre ou tosse, liga para esse número. Aí ia uma equipe de médicos e enfermeiros, examinava o paciente, fazia o teste, e se tivesse pior do quadro, levava para o hospital. Se não, ele ficava onde estava, entendeu? Uhum. E aí, você o quê? Você tratava e cuidava as pessoas de risco. Enquanto o resto da população observava boas higiene, bom distanciamento e continuava trabalhando, as escolas continuavam funcionando. Só agora veio emergência, mas é por pouco tempo, vai sair de novo. Taiwan fez a mesma coisa, as crianças frequentaram a escola. A Austrália, Suécia, a Alemanha, era distanciamento, ninguém fez quarentena.
Uhum.
É. Então, isso faz bastante sentido. Você trata de quem tem risco, e quem não tem risco vai ter um resfriado, vai ter uma doença, tá certo? E as crianças, você não precisa preocupar, porque eles têm uma doença muito leve. Então, doutor... as pessoas tomam sol, uhum. respirar puro, continuam trabalhando, e a economia sofre menos.
Doutor Anthony, nós temos mais de 5 mil municípios, 5.500, uma coisa assim. 5 mil municípios não têm Covid-19 e fecharam. Fecharam as cidades que não tem um contaminado, fecharam as cidades.
Então,
é um negócio sabe que impressionante, né, doutor?
É impressionante, não faz sentido, né? E ainda essas pessoas sofrem para ficar dentro de casa absolutamente nada. É aquele sol lindo, né? No norte e nordeste, principalmente, no centro-oeste, está um sol de 35, 40 graus. Uhum. Estão confinados dentro de casa de um inimigo que nem chegou ou nem está perto de chegar. É totalmente fora a lógica. Aliás, só mais louco que essas pessoas estão fechando, esses governadores estão fechando casa, é o presidente do Peru. Você soube, né? Segunda, quarta e sexta, os homens. Terça, quinta e sábado, as mulheres. E domingo, uhum. ninguém, para sair.
Mas que loucura, né?
Não tem sentido. E essa loucura está perviando aqui. Tem gente ameaçando a dar tiro em pessoas que saem na rua. Dois velhinhos entrando, tomando sol, fazendo serviço matinal. Não, tem que chegar para casa. Aí, coitado, eles ficam assustadérrimos, certo?
Tem um prefeito aí, tem um prefeito numa cidade, eu não sei onde é que é, que está multando as pessoas acima de 60 anos saírem na rua.
Pois é. Isso é anticonstitucional, né? Anticonstitucional. Porque eu tenho o direito de ir e vir. Eu assumo o risco da minha doença, tá certo? Ah, eu não posso passar para... Então, qual a distância segura? 2 metros. Mas eu estou a 2 metros da pessoa. Como você pode multar uma pessoa que não transgrediu a lei?
O senhor está em São Paulo nesse momento, né?
Estou.
O ex-presidente do Tribunal de São Paulo, eu achei muito interessante, eu recebi uma mensagem dele. Ele estava na beira da praia caminhando e a polícia veio para retirá-lo. E ele disse, olha aqui, ó, vocês não vão me tirar daqui, porque isso aqui é área de marinha. A prefeitura não tem gerência nessa área aqui. Quem são vocês para me mandarem? E ficou parado ali, pode vir me algemar e me levar. O ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador. Pois e ele tem razão, e ele tem razão.
Absoluta razão. Olha aqui, eu quero ver uma coisa, Wilson. Estão proibindo as crianças de usar piscina. Só um pouquinho. O coronavírus não sobrevive 10 segundos no ambiente de cloro. Com ar de cloro.
Meu Deus.
Só ter cloro no ar da piscina, o coronavírus morre antes de chegar na outra criança.
Meu Deus.
Então, e as crianças não podem nadar, não podem fazer exercício, ficam confinadas dentro de casa, vão ficar doentes porque é aquele ar viciado dentro de casa. Se alguém chegar da rua com roupa contaminada com coronavírus, vai passar para essas pessoas e aí vão ter essa doença. Então, o confinamento aumenta o risco de doenças num país tropical como o nosso. Eu tenho, sabe, tem umas 10 slides de como se espalha o coronavírus em relação à temperatura. Todos eles dizem que temperatura acima de 20 graus, a incidência de coronavírus é muito, muito baixa. Em comparação, em contraste, se essas pessoas ficarem doentes, vão aumentar o número de doenças mentais, doenças depressão, certo? Violência, e etc, etc, etc. Além de suicídio, divórcio, porque estão confinados. O homem é um ser social, ele não pode ser confinado sem justa causa.
É. Doutor Anthony, alguma questão que eu não coloquei que o senhor acha que é importante para os nossos ouvintes aí da Rede Bandeirantes?
Nilton, eu não estou pregando a desobediência civil.
Não, eu também não.
E quando a lei é burra, a lei não tem justificativa científica nem legal, acho que é dever do cidadão desrespeitá-lo. Nós estamos na semana da Páscoa. Eu acho que aí em Porto Alegre vai dar uns 28, 26 graus esses dias. Saia para a rua, tome sol, mantenha a distância das pessoas, cumprimente seu avô, mesmo seja à distância, tá certo? Use máscaras, que isso é muito importante, mesmo que não tenha doença, porque aí você não transmite nem recebe. E aí, vamos ter uma Páscoa, pelo menos, mais humana e mais civilizada, né? Tá certo? E vai fazer bem para a cabeça, vai fazer bem para a sua saúde e vai ser muito bem para os velhinhos.
Uhum. Doutor Anthony, feliz Páscoa ao senhor, à sua família. Muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes. Parabéns pelo seu trabalho aí. Um forte abraço, viu?
Obrigado para você também e a todos os gaúchos. Um felicíssimo Páscoa e um pouquinho de bom senso e lucidez aí, por favor.
Muito obrigado. Um abraço.
Obrigado. Até mais.
Doutor Anthony, deixa eu terminar aqui que eu estava falando sobre a questão da juíza lá em Uruguaiana, né? O Ministério Público, enfim, chamando a atenção desse caso. E eu estava vendo ali, estava lendo uma parte do parecer do Ministério Público, né? No arremate em prol do pedido de arquivamento, vem referido ser muito provável que as condições precárias de trafegabilidade do local tenham considerável colaboração no ocorrido, mas infere-se da prova oral colhida que a via em que ocorreu o acidente de trânsito era esburacada, não possuía sinalização e tinha pouca iluminação. Oh my God! Aí é o seguinte, outros detalhes. A magistrada Ana Beatriz, que ingressou na magistratura em 1998, atualmente é juíza substituta de intrância final em Porto Alegre, para onde foi promovida por merecimento em 30 de outubro de 2018. A defesa da juíza perante o órgão especial foi feita pelos advogados José Antônio Paganella, desembargador aposentado, Marcos Vinícius Bosch e Raquel Souza da Luz Bosch. O trânsito em julgado ocorreu no dia 29 de fevereiro de 2020. Deixa eu ver aqui, tá aí. Tá bem. A juíza, né? Arquivamento, representação contra a juíza envolvida em acidente de trânsito. O desembargador Ivan Leomar Bruchel, integrante do órgão especial do tribunal, em julgamento monocrático, decidiu pelo arquivamento de uma representação aberta pelo Ministério Público contra a juíza Ana Beatriz Rossito de Almeida Fagundes. Tá bem. Tá aí. Você avalia. Tá bem. Tá aí. 2h35. Eu vou colocar o que no início do programa eu falei para vocês aí sobre esse verdadeiro absurdo, que é o fundo eleitoral, o fundo partidário, a Lava Jato. Sabe que eu acordei às 4 horas da manhã, eu durmo muito tarde, saí daqui meia-noite e meia. Me acordei 4 horas da manhã, Marizinho, com o Ricardo Banchar. Eu sou um cara muito espiritualizado, enfim. E me veio na cabeça logo em seguida, que eu acordei às 4 da manhã, de buscar num arquivo que eu estava vendo sobre o que o Boechat disse na época do fundo eleitoral. Vamos fazer uma viagem no tempo e colocar para os nossos ouvintes o que disse o Boechat na época. Toca o barco, Boechat!
Os políticos brasileiros determinam, historicamente, têm determinado o que o Estado brasileiro faz, como faz, em benefício de quem faz, e acrescentam um quarto pilar a essa soberania sobre o Estado, que é o pilar do fazer para mim. O Estado brasileiro tem atuado, historicamente, em benefício das quadrilhas, dos grupos políticos que o dominam, e perifericamente, eu diria, mas não sem pouco significado, para as corporações que o integram, as corporações funcionais. Esses são os grandes beneficiários do Estado brasileiro. Os políticos, as organizações políticas, as quadrilhas partidárias e as corporações funcionais que fazem parte do próprio Estado, que compõem o próprio Estado. Quem ficou fora dessa suruba, como diria o gênio Romero Jucá? A população, o contribuinte, a sociedade, nós, as pessoas, as famílias, as cidades. E esta é uma realidade que está sendo desequilibrada. Como num terremoto, os pilares desse edifício envergaram, racharam, entortaram. E a tendência é que ele ou mude o seu desenho, sua arquitetura de forma radical, ou venha abaixo para ser reconstruído com outro desenho. Isso eu acho que está acontecendo. E está acontecendo rapidamente no Brasil. E quando você diz que os políticos, parecem muitos deles, não se dar conta dessa verdade, você se baseia para afirmar isso em coisas como as que foram decididas ou foi decidida ontem no Senado Nacional. O que fizeram ali os políticos que continuam insistindo na ilusão, na utopia de que não serão submetidos à vontade popular cada vez de forma mais intensa e mais próxima do horizonte. Eles aprovaram um fundo para financiar campanhas políticas, portanto suas campanhas, com dinheiro público. Antes queriam 3 bilhões e 600 milhões de reais. A pressão, se não existisse, a prova de que ela existe e de que ela é enorme, fez com que eles reduzissem para 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 700. Ainda assim, é um volume de dinheiro imoral, gigantesco, inaceitável, para ser colocado nessa destinação. E que destinação é essa? Viabilizar financeiramente a atividade de organizações partidárias que tem que encontrar em outros recursos, em outras fontes legítimas, lícitas e resultado de seu próprio esforço de mobilização popular, o dinheiro para sua sobrevivência, o dinheiro para sua atividade. Ainda que se possa dizer que em vários países do mundo há recursos públicos financiando a existência dos partidos e as atividades eleitorais, é uma discussão que eu acho que tem que ser deixada em aberto para perguntar por quê. Especialmente em realidades como a nossa, onde 1 bilhão e 700 milhões de reais fazem muita falta a muita gente. Quantas vidas podem ser salvas colocando 1 bilhão e 700 milhões de reais em programas públicos de saúde? E em saneamento? Saiu ontem uma pesquisa mostrando que 60% dos brasileiros, ou melhor, 60% do esgoto no Brasil corre a céu aberto, atingindo mais da metade ou quase metade da população. Nós somos um país em que 100 milhões de brasileiros, crianças, idosos, adultos, trabalhadores, tudo que vocês possam imaginar, convivem com cocô na porta de casa. Essa é a realidade do país. E é assim porque o dinheiro que tinha que encanar e mandar tratar esse cocô é destinado a outras coisas. Que outras coisas? Dentre elas, campanhas eleitorais. Ah, porque gastamos 5 bilhões na última campanha, e daí? Ah, porque queríamos 3.600, aprovamos 1.800, e daí? Quem disse que nós queremos dar 1 bilhão e 800? Quem foi consultado? A população foi consultada sobre sua vontade de destinar dinheiro público a estes cavalheiros e damas para fazerem suas campanhas eleitorais, consolidarem suas opções de vida, opções estas que te conduziram livremente para a carreira política? São carreiras, como são carreiras de engenheiro, médico, psiquiatra, jornalista, encanador, taxista. Qual dessas outras carreiras na estrutura da sociedade se valem de dinheiro público tomado de outros fins para viabilizar suas próprias trajetórias, a construção de suas próprias biografias? Essa questão para mim é essencial. Não está em discussão porque de alguma maneira convencionou-se, e eu repito, isto pode inclusive usar como base exemplos internacionais, convencionou-se que cabe à sociedade pagar para esses caras fazerem o que fazem. Vejam, tem tanta consciência lá dentro de que tem uma malandragem nisso, uma distorção nisso, que da proposta original, de financiamento das campanhas, constava, e foi retirada do texto, a possibilidade de que os partidos realizassem ações para arrecadar fundos. Ações singelas, inclusive, como sorteios, concursos, bingos e outros. Quer fazer um partido? Quer ser candidato? Quer construir uma candidatura? Quer produzir material de campanha? Faz campanha, vai coleta, abaixo-assinado, bingo, pede para sua mãe, pede para seu irmão, pede para o banco, mobiliza as pessoas, pede doações espontâneas dos militantes. Que história é essa de enfiar a mão no bolso de quem não quer te dar dinheiro? Isso é roubo, isso é assalto. E fizeram isso. Isto ontem, que ainda vai ter que passar pela Câmara até o dia 7 de outubro para poder valer na próxima eleição, isso ontem é uma demonstração desse Brasil, ou desse pedaço da política brasileira, que ainda não sentiu o tamanho da pemba que vem por aí. Eu não tenho nenhuma dúvida. E essa pemba se manifesta aos pouquinhos em algumas coisas, mostrando o seguinte: o jogo está mudando, cavalheiros. Atenção, figuras do Congresso Nacional. Atenção, figuras do Estado brasileiro. Esse jogo está mudando. Não vai mudar amanhã. Talvez não mude nem na eleição de 2018. Mas esse processo está em curso, está acelerado e é irreversível. Ações imorais como essa, como se espelhassem o interesse da sociedade, são apenas mais uma demonstração de um Brasil controlado por quadrilhas políticas, partidárias, que só pensam em si e no seu próprio umbigo. É isso que a gente viu ontem no Senado acontecer e que a Câmara provavelmente vai tentar endossar. Para não dizer que nada de bom saiu nessa reforma política, nessa decisão aprovada ontem pelo Senado, nos livramos da propaganda eleitoral ao longo dos anos. Só no ano eleitoral e no período eleitoral, pelo que eu entendi, a propaganda continuará na televisão e nos rádios. Fora dos anos eleitorais, embora sejam a cada 2 anos as eleições, nós não teremos que aguentar esse desfile de horrores patético que vemos todos os dias nas televisões, nos rádios e tudo mais, com um monte de quadrilheiro vendendo, vomitando promessas e autorreferentes de uma realidade da qual só eles compartilham, da qual só eles usufruem. Fica aí, portanto, essa demonstração de um pedaço do Brasil que esses caras insistem em preservar e que está caminhando para a morte. E está caminhando para a morte em decisões como ontem do Supremo Tribunal Federal. Mandou-se o Aécio Neves meter a viola no saco, sair do Senado com o rabo entre as pernas e não sair de noite de casa. Segura a onda aí, Aécio Neves. Ninguém pode se meter em roubalheiras, em corrupção, da forma explícita que você se colocou, e achar que o país vai assistir passivamente você inventar a história de que está vendendo apartamento da sua mãe para receber malas de dinheiro vivo. O Supremo foi lá ontem e botou um pouco de ordem na suruba. Disse: opa, peraí, tá bom que ele não está em cana. Não vou botar ele preso, deixa ele responder em liberdade. Mas não pode ficar na tribuna do Senado decidindo leis de uma população honesta depois de se expor ou de expor o seu envolvimento na corrupção explícita que esse país não quer mais ver. O Aécio Neves não é mais senador em exercício da República. É o mínimo de castigo que poderia merecer. O Supremo foi lá e disse: meu irmãozinho, está mudando esse jogo aí. Perguntem a Sérgio Cabral, com seus já 60 anos de condenação, se o jogo não está mudando. Eu admito e concordo com quem critica muitas coisas ainda no âmbito judicial relacionado à Lava Jato e à luta contra a corrupção, porque tem muita gente que se deu bem até agora. Muita gente que está em casa, flanando em piscinas maravilhosas, em casas de veraneio, depois de ter confessado grandes corrupções. Mas essa é parte do jogo para o qual temos que tapar o nariz em função das lógicas ou da lógica das delações premiadas. Paciência. Estamos aceitando entregar alguns anéis e preservando alguns dedos da nossa dignidade nessas delações premiadas. Se elas nos levarem aos grandes tubarões e em seguida levarem os grandes tubarões à cadeia, teremos conseguido alguma coisa vantajosa nesse momento sempre desconfortável de ter que conversar com os ladrões que são os delatores. E por falar em delatores, encerrando aqui a nossa bate-papo rápido nesta manhã, a carta do Palocci ontem. A carta do Palocci ontem é uma peça literária e política, ainda que não seja uma peça jurídica. Seu valor jurídico é nenhum se não vier apoiada por provas materiais daquilo que ele disse. E consta que ele está entregando muitas provas materiais do que denuncia para a Procuradoria-Geral, para a Lava Jato. São mais de 10 anexos à delação premiada de Palocci. Mas a carta dele ontem, dizendo que está se desligando do PT, é uma peça política das mais contundentes, cujo impacto ainda vai ser sentido por muito tempo. Para não ficar procurando definições que saiam daquela que me parece ser a central, vou repetir aqui um texto, um pedaço de um artigo hoje do Alberto Bombig, no Estado de São Paulo, que é a síntese do que eu vi em vários outros comentários e análises, e é também o que eu penso em relação a esse episódio. Diz ele a respeito da carta de Palocci: para além da questão das provas essenciais ao debate jurídico, o texto é muito impactante para o mundo político. Diz a carta de Palocci: até quando vamos fingir, nós do PT, acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país? Afinal, somos um partido político sob a liderança de pessoas de carne e osso, ou somos uma seita guiada por uma pretensa divindade? Pouco importa que Gleisi Hoffmann desqualifique o Palocci. Pouco importa que Lula desqualifique o Palocci. Pouco importa que o núcleo duro e cego do PT desqualifique o Palocci. Palocci é o Palocci deles, que ajudou a criá-los, que ajudou a criar o partido. É como você pretender, num embate público, desqualificar teu pai, desqualificar teu irmão. Não é tão simples assim. Vocês comeram juntos, cresceram juntos, viveram juntos, compartilharam juntos de muitos eventos, de muitos episódios, de bons e maus momentos. Não é uma pessoa que passava pela esquina e dirigiu um impropério a você. É parte de vocês. É da mesma essência, do mesmo DNA. E mais, há no que Palocci diz uma verdade que é pétrea. Alguém vai viver a ilusão de que, tendo comandado o Brasil nos últimos 12 anos... E não que a realidade hoje seja outra nesse campo, atenção, não que a realidade seja outra nesse campo hoje, mas, tendo comandado o Brasil durante 12 anos, o PT não se envolveu na corrupção que domina a máquina pública desse país? O PT não tem nada a ver com o que aconteceu nos últimos 12 anos no campo da corrupção? Nada? De tudo que a gente sabe que aconteceu, vê que aconteceu, mostra-se que aconteceu... O PT não tinha nada com isso, estava no centro do poder, comandava o país, comandava o Congresso, comandava as principais capitais. Era o dono absoluto da máquina pública brasileira, não só a federal, mas em muitos estados. E vão querer dizer para quem, para que idiota que vai acreditar, o Gleisi Hoffmann, que vocês compõem um bando de santos. É uma quadrilha como outra qualquer. E para isso, basta a percepção pública da realidade em que estamos inseridos. Essa é uma realidade, repito, na qual o Estado brasileiro, a máquina pública, pertence e tem pertencido a grupos criminosos. Palocci era e continua sendo um criminoso que tem que responder por sua participação nesses crimes. Mas sugerir que ele agora não está dizendo algo que remeta à verdade é fingir que não é irmão dele, que não é pai dele e que não é filho dele. Vamos tocar o barco.
Tocando o barco, meu amigo, saudoso Ricardo Boechat. Toca o barco, estamos tocando o barco aqui, Boechat, junto com você, no plano espiritual. Sou um cara muito espiritualizado. Ah, Boechat, você não imagina como tem espíritos, aqueles que andam ao redor, assim, aqui no planeta Terra, de vez em quando aparece um, aqueles espíritos, sabe?
Conhece bem, né? Pois é, mas eu vou tirando de letra, tiro de letra. Tiro de letra, Boixá. Vamos tocar. Os quadrilheiros, os espíritos do mal, os vermelhinhos enrustidos que usam mandato, mídia. É, Mário Almeida, eles andam por aí. 2h52, RB Notícias, RB News, nós vamos a RB News. Em seguida, vamos fazer um intervalo e depois voltamos com os nossos ouvintes. Muitas mensagens dos nossos ouvintes aqui pelo 992010949. Uma grande quinta-feira para você, com muita energia positiva. Uma quinta-feira santa, alegre, né? Mesmo que você esteja aí passando por esse momento sem medo, sem depressão, com alegria, com energia positiva, pensando no bem, nós conseguimos e vamos com certeza ultrapassar esses momentos aí e passa rápido. Daqui um pouquinho está todo mundo já, né, tranquilo, enfim, é uma questão de tempo. E aí você faz uma reflexão neste momento, faça uma reflexão neste momento sobre a vida. A vida é uma passagem muito rápida. E tem gente que não se apercebe disso, né? Passa o tempo inteiro enchendo o saco dos outros, perturbando. Não consegue, são pessoas que não conseguem, a verdade é essa, não conseguem parar na frente do espelho, porque se pararem na frente do espelho, são capazes de começar a se esbofetear. Não gostam de si. Quem não gosta de si, não cuida de si, ah, não vai cuidar dos outros, só vai incomodar os outros. E a gente tem que ter calma nessa hora, tem que ter paciência, né? Tem que ter calma, muita tranquilidade para levar em frente. 2h53, estou vendo o RB News aí, está chegando. RB News, 22 graus a temperatura, 22 graus, 2h53. É, eu estou vendo essa Organização Mundial da Saúde aí, que é um... Para mim é um cabide de emprego, né? Que serve para acomodar, assim, que nem esse Conselho Nacional de Justiça que nós temos aí no Brasil, esse Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, isso aí é tudo para quê? Vocês acham que serve? Serve para cabide de emprego e para incomodar, né? São órgãos administrativos que tomam decisões e que aí é o seguinte, né? Como nós estamos num país que a maioria dos deputados e senadores que deveriam ser, né, ativos e atentos a tudo que está acontecendo, com legislação firme e forte, eles andam passeando por aí nas suas bases. Estou visitando as bases. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Azul, amarelo ou vermelho também, não é isso, Mário Almeida? É, seu lobo está passeando na floresta. Enquanto o seu lobo não vem, está pronto o seu lobo? Está pronto o seu lobo. 2h55, é para descontrair um pouquinho, porque eu vou dizer um negócio, olha, meu Deus do céu. Oh, my God! Intervalo, voltamos em seguida, está valendo a companhia.
RB News. Cerca de 2 milhões e meio de pessoas recebem hoje a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00 destinado aos trabalhadores informais. Os primeiros a receber foram aqueles que estão no Cadastro Único do Governo Federal, mas não recebem Bolsa Família e que têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. A segunda parcela estará disponível entre os dias 27 e 30 de abril e a terceira entre 26 e 29 de maio.
Vamos ao destaque que vem do Rio de Janeiro com Marcos Sadoc.
O Superior Tribunal de Justiça afasta o desembargador Ciro Darlan temporariamente das funções no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O magistrado é acusado de integrar uma organização criminosa que comercializaria decisões judiciais. Nessa quinta-feira, a Polícia Federal prendeu o filho de Ciro Darlan e outras três pessoas. A corporação cumpriu ainda 15 mandados de busca e apreensão na segunda fase da Operação Plantão. Por causa da pandemia de Covid-19, a PF disse que as prisões serão convertidas em regime domiciliar. Cerca de 60 agentes foram às ruas do Rio de Janeiro e de Santa Catarina.
As secretarias estaduais de saúde divulgam que o Brasil já tem 16.496 casos confirmados do novo coronavírus. Até agora, foram registrados 841 óbitos pela Covid-19 no país.
Agora o destaque vem de Brasília, com Leandro Aislan.
Decisão do ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determina que governos estaduais e municipais têm autonomia para decidir sobre medidas restritivas sobre a pandemia de coronavírus. No entendimento do ministro do STF, os governos locais podem determinar o isolamento social, a quarentena, a suspensão de atividades de ensino, as restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, independente das medidas do governo federal. Cabe ainda ao Judiciário analisar a validade dos decretos dos governos estaduais e das prefeituras.
RB News. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
A Savaralto Toyota está sempre junto com você. E por isso, nosso plantão digital está pronto para oferecer o melhor negócio em veículos zero quilômetro. Nossas oficinas também seguem atendendo serviços essenciais e emergenciais, inclusive com busca e leva do seu Toyota, para você não precisar sair de casa. Saiba mais em savaralto.com.br. O Sindi Lojas Porto Alegre sabe da importância de estar sempre bem informado sobre os impactos do coronavírus no comércio. Por isso, estamos presentes nas redes sociais com lives, conversas com especialistas e tudo o que você precisa saber para proteger você e o seu negócio contra o vírus. Acesse nosso Facebook, Instagram e outras redes com Sindi Lojas POA e fique bem informado. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar e cuidar do varejo.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga, ou ainda através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Você já conhece a qualidade do talco pó pelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
A Chevrolet Jardine, integrante do Grupo Esponqueado, com 90 anos de existência e 8 revendas no estado, é conhecida pelo slogan, a revenda que não perde negócio. Mas acreditamos que este momento requer uma nova abordagem. Fiquem em casa. Juntos, vamos vencer essa grande provação que todos nós estamos enfrentando. Esponqueado Jardine, a revenda está em casa, mas por pouco tempo. Use o cinto de segurança.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Precisando de energia extra para turbinar o seu dia ou a sua noite? Conte com o Guaraná Power Sanitas, um produto natural com alta concentração de cafeína, sem adição de açúcares e sem glúten. em embalagem prática para carregar, com 4 cápsulas. Com Guaraná Power, você aproveita tudo com muito mais disposição e animação. Bateu o sono? Procure Guaraná Power Sanitas na Panvel Farmácias.
Muita gente está trabalhando em casa. Os cartórios de protesto também. Nossa equipe segue atendendo online para que você continue tendo suas dúvidas esclarecidas e resolva tudo rapidamente. E é sempre bom lembrar que boa parte dos nossos serviços também podem ser acessados via internet. Saiba mais em protestors.com.br.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado. Deixa lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com nada. Financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência. Sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 33 36 18 18. Rispoli, cada vez melhor. E se você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas.
Nós, da Ângelos, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Você sabia que o escurecimento do vidro não representa rejeição de calor e que é uma importante proteção contra desbotamentos de imóveis e objetos? As películas Insufilme são construídas com tecnologia para combinar proteção solar, eficiência energética e segurança. Insufilme, há 32 anos fazendo clientes satisfeitos e felizes em todo o Brasil. Faça suas compras pelo fone 51 30 21 23 23 ou 519 9583 9150. Distribuição de materiais e despachamos para todo o Brasil.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e 5 minutos, temperatura 21 graus em Porto Alegre. Agora o tempo está nublado, né? Tempo nublado. Está valendo a companhia? 992-010949. É impressionante o número de mensagens. Atenção, Ibope. Este programa consegue lotar uma Kombi, viu, Ibope? É, mandem, avisem as agências de publicidade. Esse programa aqui consegue lotar uma Kombi. É. 3 horas e 6 minutos, uma grande quinta-feira, na linha conosco. Está sempre com o cabo da espada na mão. É um lutador com qualidade, né? Mas não desiste, é otimista, está sempre na linha de frente. Presidente do Sindi Lojas, Paulo Cruzi, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, prazer falar com você.
Muito obrigado pela atenção aí, tudo bem?
Tudo bem, meu, quer dizer, bem, bem, saúde. Estamos muito bem por enquanto, né?
Vem cá, porque... até quando vão detonar tudo, hein?
Olha, meio do caminho já nós andamos, né? Porque tem muito lojista pequeno, muito pequeno comerciante aí que já não tem mais nem como voltar.
Uhum.
Né? Então, dependendo do
mas
tempo...
Mas os prefeitos, os vereadores e os governadores, no final do mês, o deles está lá depositado, né?
Sem dúvida nenhuma. Aliás...
Os desembargadores, os promotores, os defensores públicos, o Tribunal de Contas, todos, no final do mês, está lá depositado, né?
Nós temos dois Brasis, né?
Uhum.
Tem o Brasil que produz, que trabalha, que movimenta a roda da economia, e o Brasil que cobra, né? E o Brasil que cobra, esse está bem.
Uhum.
Está tranquilo, não tem problema nenhum.
E o que produz tá sendo massacrado, né?
Muito, muito. E elas são coisas, assim, muito difíceis, né, Milton? Porque o pessoal de algumas áreas não pega o Covid-19 e o comércio pega, né?
Uhum.
Então as nossas lojas todas pegam. É uma coisa bastante complicada aí.
Uhum.
Mas a grande preocupação que eu tenho é... Já o estrago grande já foi feito, lá na comunidade como um todo,
uhum,
tem um receio,
uhum,
e a volta será uma coisa muito complicada. Nós não vamos voltar, não volta da maneira que era, né, meu?
Eles estão matando, né, as pessoas.
Sim.
Estão matando, estão destruindo, isso aí vai ser muito, mas assim, ó, não dá para comparar o número de vítimas do coronavírus com o resultado da irresponsabilidade de fechar absolutamente tudo, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. No lugar de proteger as pessoas de grupo de risco, os idosos, e deixar as coisas andando com cuidado, os lojistas com máscara, com luvas. Claro que os lojistas estariam ali, né, permanentemente higienizando as suas lojas. Ninguém ia desesperadamente invadir loja, nem shopping e tal. Movimento normal.
Tem protocolos, né, meu? Tem protocolos.
Exatamente.
Os protocolos devem ser seguidos.
Os hotéis estão quebrados aqui em Porto Alegre, viu? Lojas e hotéis.
Restaurante também, né?
Exatamente, restaurante também.
E se criou uma histeria que agora as pessoas têm dificuldade de tudo.
Uhum.
No entanto, nos supermercados as pessoas vão, se tu for olhar lá na Restinga, que distribuem as cestas básicas, o pessoal faz fila em bancos, o pessoal está fazendo fila para receber os 600. Então são coisas assim muito difíceis de entender, né? Muito difícil. E a outra coisa é que não se tem voz, né? Porque você vê, pega a rua, determinadas ruas de Porto Alegre, quase não tem movimentação, tem lojas que poderiam estar abertas, até com duas, três pessoas.
Exatamente, exatamente, né? Exatamente.
Então é muito difícil isso. Eu sei que a saúde é uma coisa muito preocupante. Só que o grande problema, eu tenho certeza de uma coisa, tá, meu?
Sim.
As pessoas não têm ideia do que vai acontecer.
Claro que não.
Porque a gente recebe relatos diários, né?
Uhum.
A disponibilidade, inclusive, de dinheiro do governo para vela. Só que ela não aparece.
Uhum.
É tudo muito difícil. Então, o desespero dos comerciantes é muito grande. Né, os relatos são catastróficos.
E o senhor, como presidente, o senhor deve estar permanentemente acompanhando isso. Eu estou falando isso porque tenho próximo a família com comércio, com hotel, com loja. Eu sei o que é isso. Agora, quem nunca gerou um emprego, tá? Aliás, tem políticos aí que nunca tiveram uma carteira profissional assinada. Aí é fácil dar ordem, fecha. Proíbe tudo, enfim, nunca gerou um emprego. Não sabe o que é isso e não sabe o que é fome. Fome.
É quando uma criança chora, ou duas crianças choram na casa de um pai de família, ou a mãe, eles. O que as crianças com fome não param de chorar. Né? E aí o que ela vai fazer? Isso é uma expectativa, mas assim, ó, eu vou te dar uma ideia de que a Magazine Luiza, tinha, quando ocorreu isso, ela tinha 7 bilhões em caixa.
Sim.
Tá? Mas tomou mais um empréstimo de 800 milhões. Para quê? Para precaver com o seu caixa. Agora tu faz ideia de uma empresa desse porte, que hoje é uma das maiores vendedoras via e-commerce, né? Uma empresa organizadíssima, competentíssima. Agora tu transforma isso para uma pequena empresa.
É. Não, é loucura.
Que vende hoje para receber, contar, antecipar o cartão amanhã.
Ah. E o cara que vende o cachorrinho quente na esquina, que vende de manhã para comer de noite.
E o cara que pinta.
Ontem eu recebi uma mensagem e fui atrás do ouvinte hoje. O ouvinte com duas filhas, mora em, sobrenome Seval, mora em Ivoti, dizendo que já tinha escrito uma carta para a família, que a reserva dele está acabando e assim que começasse a passar fome ele ia se suicidar, porque ele não queria ver os filhos, as filhas passando fome. E eu entrando em contato com o cidadão para evitar que ele cometa uma loucura, né?
Uhum.
Tem muita gente em desespero,
presidente. Muita gente.
Quem está do outro lado e que diz assim, fica em casa, fica em casa, fica em casa, porque sabe que no final do mês está recebendo o seu e está falando bobagem. É a minha opinião, falando bobagem.
Não, eu concordo.
Quem tem que ficar em casa são os idosos e as pessoas de risco. Essas pessoas de risco e idosos, grupo de risco, tem que ficar em casa.
Nós tivemos essa semana uma menina, uma senhora que morreu no Hospital Conceição, né? Ela era uma pessoa de risco, inclusive ela pediu para ser afastada e não obteve autorização.
Olha aí.
Então ela era obesa e tinha asma. Se nós formos analisar, o grupo de risco é fácil de reconhecer.
Claro.
Eu entendo a nossa limitação de capacidade, mas hoje o que aconteceu? As crianças não ficam doentes. Se tu fores nos hospitais, tu vai ver que os hospitais estão vazios, há lugar. Então, não dá para dar um remédio tão amargo, né? Nós tínhamos que ter uma medida que não deixasse acontecer o que está acontecendo e o que vai acontecer para a economia, que não é agora o problema. Agora nós estamos todos parados, as pessoas que conseguem ficar em casa, elas têm uma despesa bem menor, né? Aumenta a água, a luz, a alimentação, mas é bem menor do que elas se locomover, viver, consumir. Agora, depois, a volta disso, e nós não temos nenhum, não se tem uma luz, o túnel, a gente vai para o túnel e a luz é preta.
É.
Não tem alguma data, alguma coisa que a gente possa realmente fazer um planejamento de abrir.
Não,
isso é muito ruim.
O senhor tem ideia, eu tenho conversado com médicos, hoje mesmo eu estava aqui na abertura do programa, entrevistamos direto de São Paulo o Dr. Anthony Wong, que é um toxicologista.
Sim, eu sei quem é.
E que também está contra essa loucura toda que estão fazendo. E tenho entrevistado vários, Ricardo Zimmermann, infectologistas, vários especialistas, enfim. E todos me dizem a mesma coisa. Você vai ver o que vai acontecer no mês de junho e julho com o inverno, porque as pessoas não estão indo buscar tratamento. O cidadão que tem problema de diabetes, hipertensão, cardíaco, essas pessoas estão em casa. Estão
Sim.
em casa. Daqui um pouquinho vai desencadear um efeito manada junto com esse coronavírus. E aí o Estado brasileiro não vai ter dinheiro em caixa para o SUS. E aí sim vocês vão ver o que é gente morrendo na porta dos hospitais ou dentro dos hospitais com todas as doenças. Porque hoje, doutor Paulo Cruci, só se morre no Brasil, o senhor
de
já notou isso? De coronavírus.
Sim, sim.
Hoje mais três, hoje mais três, mais quatro, enfim. É. Mas eles não dizem que por dia morre no Brasil de 20 a 30 crianças, bebezinhos e crianças, com infecção e com diarreia, porque 100 milhões de pessoas não têm saneamento básico, o cocô está no meio da rua.
É verdade.
Ah, 36 milhões de pessoas sem água potável.
E tu notaste que não tem mais assassinato?
Não. Doutor Paulo Cruci, deixa eu lhe perguntar o seguinte. Todos os finais de ano, E os principais feriados, o número é muito grande de acidentes de trânsito, carnaval, Natal, Ano Novo. É, morrem cerca de 50 a 60 mil pessoas por ano, né, no trânsito, né?
Sim, sim.
Quem sabe esses governadores e esses prefeitos baixem um decreto, aproveitem agora, e proíbam os carros de andarem no carnaval, no Natal, no final de ano, todos os feriados é proibido tirar o carro da garagem. O que, que o senhor acha?
Bom, acho que é uma boa alternativa. Nós íamos terminar com os problemas. Até porque as nossas estradas, na verdade, no meu entendimento, um país que nem o nosso, que tem os tributos que tem, todas as estradas deveriam ser duplicadas. Todas. Sem exceção, nós não deveríamos ter estradas, um asfalto que seria um tapete, né? E todas elas duplicadas, aí diminuiria muito o número. Mas
temos,
assim, como há esse risco grande, é uma boa medida.
É, outra, sabe qual é a outra boa medida? É, nós, Estado brasileiro, perdemos o controle da segurança pública. Então é o seguinte, atenção, não saiam de dentro de casa porque você pode ser assaltado ou morto.
É uma alternativa também, né?
Mas o doutor Paulo Cruz, o senhor que é o presidente do Sindicato de Loja, e eu sempre faço esse elogio reconhecendo o seu trabalho, olha o sofrimento dos empresários, dos comerciantes no centro de Porto Alegre, e os prefeitos das cidades, eles têm uma capacidade tão grande de fazer o não e botar todo mundo dentro de casa agora, por que que eles não tiram essa pirataria que existe nas cidades, nos centros das cidades? Por que que eles não têm essa força para tirar?
É verdade.
Hein?
É verdade.
Na porta das prefeituras vendendo cigarro contrabandeado, vendendo óculos, produtos pirateados.
Isso é a falência da coisa pública, né? É a falência da coisa... Bom, não vamos longe. É, tu não pode sair de casa, não pode andar no teu carro, tá? É, tu não pode trabalhar para gerar recursos, mas tu tem que pagar o IPVA. E tem fiscalização.
É, é.
Quer dizer, aonde nós vamos parar, tia?
Não, e é o imposto mais duro que tem pelo seguinte, que se ele te pega ali na hora, ele recolhe o teu patrimônio na hora, o IPTU ainda tu consegue negociar, porque ele não vai levar invadir a tua casa, mas o carro ele te leva na hora embora, né?
As distorções são muito grandes.
Meu Deus do céu.
Assim, ó, eu vi uma entrevista da Luísa Trajano, da Magazine Luiza, e ela falou uma coisa muito interessante, né?
Uhum.
É, que isso aqui serve para ver a diferença social que nós temos. A população tem que se atentar para isso, ver as diferenças que tem. Quanta gente nós temos que está passando fome, já que vai passar fome, e que precisa ajuda, porque não tem como se manter. Isso, então nós temos uma diferença abismal no país das classes sociais. Isso muito pelos impostos que foram criados, inclusive a famigerada CLT, que diz que é a garantia de emprego. E, no entanto, não dá garantia nenhuma de emprego.
Agora, é importante que o senhor, os seus parceiros na diretoria, os seus colegas, o pessoal da FEComércio, né, fiquem bem atentos para observar e fazer uma relação com os empresários, com os comerciantes. Quem está, neste momento, estimulando a quebradeira do comércio, apoiando o fechamento do comércio? É bom observar isso neste momento,
dúvida,
viu? Porque ali
dúvida.
Na frente, sabe? É bom fazer essa observação.
Sem dúvida. Nós teremos eleições.
Não só eleições, mas veículos de comunicação que
também
permanentemente ficam numa linha, sabe? Daquela linha.
Sim.
Que daqui um pouquinho batem lá na porta do comerciante, do empresário, para buscar patrocínio.
É verdade.
Destruindo o comércio, destruindo a indústria brasileira, colocando as pessoas em depressão. Eu não estou aqui defendendo a abertura de tudo, nem contrariando os protocolos da saúde. Pelo contrário, estou orientando as pessoas permanentemente. Agora, o que estão fazendo É um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo.
Nós temos cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul, para falar do Rio Grande do Sul, que não tem nenhum caso de coronavírus, nem passa por perto, entendeu? E não pode, e os prefeitos mandam fechar tudo.
Tudo.
Fechar o comércio. Teve prefeitos que mandaram fechar a cidade, não deixar entrar ninguém, tirar o direito de ir e vir.
O teu prefeito no interior de São Paulo, que hoje foi questionado pelo Poder Judiciário, ele baixou o toque de recolher.
Mas que barba.
Toque de recolher. Não poderia. Ah, eu não sei se foi Cubatão, eu acho que é Cubatão. Toque de recolher.
É, ele quis 5 minutos de fama e daí. Nós temos um grande problema também, né? Que é o poder.
É.
O poder é uma coisa que as pessoas se deixam levar, parece que aquilo encarna no próprio ser da pessoa. E o poder é passageiro, né?
E o poder emana do povo, né? Está na Constituição.
E o poder emana do povo.
O povo que paga a conta, né?
Exatamente, exatamente. E esse povo... Só a iniciativa privada e os funcionários da iniciativa privada que vão pagar essa conta.
É verdade.
E vai ser grande, mas ela vai estourar em outro lado também.
É, eu estou fazendo um apelo aqui, sabe, para os conselheiros do Tribunal de Contas que receberam aquela bolada. Só 10% de cada um. Teve um lá que recebeu 685 mil, outro 500 e poucos mil, outro 400 e poucos mil. Marco Peixoto, o Pedro Figueiredo, Estilac Xavier, Alexandre Postal e Adir Petroski, mas eu não consigo colocá-los no ar aqui para ver se eles ajudam para a gente comprar uma jamanta de cesta básica.
É, na verdade, Milton, são aqueles que tiveram um cargo político há alguns anos e foram premiados com a concessão do título de conselheiro do Tribunal de Contas. Isso é um prêmio que o cara entrou como político, né? Se ele entrou como político é porque ele tinha um viés político. Aí ele aceitar um cargo desse, olha, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas, mas o cara tem que se olhar no espelho e dizer, não, eu sou político, quis vir aqui defender o povo e agora aceito um cargo vitalício do Tribunal de Contas porque eu vou ter uma vida maravilhosa com um salário maravilhoso. O cara tinha que ter vergonha na cara.
É. É brabo. Doutor Paulo, mais alguma questão que eu não coloquei que o senhor gostaria de orientar os comerciantes, enfim, o pessoal do Sindiloja, os nossos, os consumidores, as pessoas, por favor, faça, bom, fique à vontade e ocupe esse espaço, tanto aqui como à noite também, okay. Sempre à disposição para orientar as pessoas aí.
Olha, Milton, é importante que as pessoas saibam, né, que existem muitas empresas pequenas de Porto Alegre se voltando para vender no e-commerce, outras fazendo atendimento até domiciliar, mas as pessoas que sentem necessidade procurem o comércio de Porto Alegre. O Sindilojas, através do seu site, tem todas as explicações de tudo que está ocorrendo, todas as verbas que o governo disponibilizou, a forma que pode fazer com seus colaboradores. Mas o que mais é importante dizer nesse momento é que todos os comerciantes, todos, sem exceção, ou todos que têm negócio, vão passar por muitos problemas. Mas agem sempre com correção, com honestidade, com transparência, conversem com seus fornecedores, com seus colaboradores, com seus clientes, mantenham-se ligados. Isso, nós estamos em quarentena obrigatória, mas não necessariamente deixando de nos capacitar, buscando qualificação, treinar nossos colaboradores, para que quando a gente voltar apto para atender com todos os cuidados. Certamente, quando nós abrirmos, todas as pessoas estarão usando máscara. E isso é importante que os comerciantes saibam, que previnam-se para ter máscaras disponíveis e álcool gel nas suas lojas, para que as pessoas ganhem de brinde, inclusive, essas máscaras e possam usufruir do nosso comércio, como vinham fazendo até então. Muito obrigado.
E os comerciantes vão, quando retornarem agora, vão dar de cara com mais um problema. Mais de 3 mil bandidos soltos.
É verdade.
É? Mais é verdade. Essa ainda. É? Meu Deus do céu. É. Um abraço.
Um abraço. Muito obrigado.
Obrigado. Presidente do Sindilojas, Elis Rodrigues. Qual é a cidade de São Paulo que está com um toque de recolher?
É, Milton, tu falou agora há pouco, né, na entrevista com o Paulo Cruz, a cidade de Itapira, ali próximo a Campinas, na região de Campinas.
Itapira.
Declarou toque de recolher e agora se junta a outras 31 cidades no Brasil que estão com toque de recolher. Eu vou ali apurar e te trago depois direitinho a lista.
Toque de recolher. Olha o que esses prefeitos mequetrefes. Só pode ser um mequetrefe, um prefeito desses, não é? Toque de recolher. Mas o prefeito que me tocar um toque de recolher onde eu estiver vai me botar na cadeia. Eu vou cumprir toque de recolher de mequetrefe. Mas não, mas de jeito nenhum. Mas vem cá, o que esses caras estão pensando, hein? É que eles têm a grana deles no final do mês. Eleições, contagem regressiva. Nós temos eleições. Você vai acabar com esse vírus na urna. Teclado, urna. Termina com esse vírus da política, né? Nós estamos com o coronavírus, mas termine com esse vírus da política, da politicagem. Chovendo aqui no Morro Santo Antônio neste momento, uma chuvinha leve e tal, já veio, já foi embora, né, Marizinho? As nuvens que passaram por aqui para limpar um pouco o ambiente, né? Dar uma limpeza, assim, no ambiente, enfim. Né? Jesurum Chamatar, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora dos Navegantes, San Germán com seu manto sagrado e os raios de violeta, São Jorge, Santo Antônio aqui do lado, e eles vão limpando, tá? Porque o que tem de espírito do mal, e eles me cercam, mas eu vou afastando eles, eu tenho proteção divina, divina. Muita calma neste momento, faça coisas positivas para a sua saúde mental, né? Sem medo, sem medo. O medo derruba a imunidade das pessoas. É preciso, neste momento, muita tranquilidade. 19, 20 graus a temperatura, 3 horas e 28 minutos. Vamos para o último intervalo, depois somente com os nossos ouvintes, né, Marizinho? Porque o que tem de ouvintes aqui, Elis Rodrigues, é impressionante. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Atenção, fã das facas DCS. Você precisa ficar em casa. Por isso, Dom Cássio Selaimen resolveu liberar gratuitamente o curso de cutelaria. Lá você vai aprender a afiar suas facas com maestria e até a fazer suas próprias facas. Curso online de cutelaria com Dom Cássio Selaimen. De graça, é só acessar Cássio Selaimen no YouTube. É grátis e é para você ficar em casa.
Elas crescem rápido,
Por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
É tempo de união. Empresários, trabalhadores, consumidores, cidadãos. Somos todos uma grande família, humana. Por isso, o Grupo Bandeirantes de Comunicação convida você a fazer parte dessa grande corrente de solidariedade, doando máscaras, álcool gel, luvas, desinfetantes ou respiradores. Toda ajuda é importante e bem-vinda nesse momento. Juntos, sairemos dessa pandemia mais fortes. E a cura passa também pelo coração. A solidariedade cura.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Que trilha, hein, Mariozinho? Ah, Mariozinho é craque, ele e o Elis Rodrigues aqui. Bastidores do Poder, 3 horas e 33 minutos a partir das 4 da tarde, tem a dupla dinâmica, Batman e Robin. É, Alex Bagé e Sérgio Boaz, filho da Dona Yolanda Boaz. Que dupla, hein? Esporte Notícia, das 4 da tarde... até às 6 da tarde, Esporte Notícia, com muitas informações do futebol. 3 horas e 33 minutos, seguindo aqui com as mensagens, que é uma enxurrada, eu não dou conta aqui, de mensagens dos nossos ouvintes. Boa tarde, Milton. Sugiro entreviste, já entrevistamos, o Dr. Anthony Wong, de São Paulo. Acabamos de entrevistar no começo do programa aqui Sandra. Um abraço, Sandra, a senhora e a sua família. Doutor Brito, já desejando a você e a sua família uma Páscoa mais que abençoada. Como médico que não fechou sua clínica, confesso que estou mais preocupado com o vírus político e judiciário que com o corona. Eu também, doutor. Esses dois já matam muito mais que o vírus Covid-19. Doutor Brito, um abraço, doutor Brito. Feliz Páscoa. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim um ovo, dois ovos, três ovos, assim. É, como é que é a música? Azul, amarelo, vermelho também. Pedi para Cissa Kramer lá me ensinar como é que é a música. Boa tarde, Milton. No bairro Parque dos Anjos, em Gravataí, Guarda Municipal fechando todos os comércios. Lojas pequenas com baixo fluxo de pessoas, que vergonha. Batista da Rosa, Gravataí. Olha aí, prefeito Marco Alba, dá uma olhadinha, prefeito Marco Alba não concorda com isso, eu tenho certeza. Olá, Milton. Estamos curiosos para saber sobre o escândalo de Sapiranga. Fale mais sobre isso. Desejo a todos vocês uma abençoada Páscoa. Abraço, Gisele. Ah, eu estou recebendo o material aí. É um tsunami. Tem gente que vai sair pelo teto da prefeitura, foi o que me disseram. E pelo teto da Câmara Municipal, foi o que me disseram. Estou esperando os documentos. Milton, esse vírus que veio sem ninguém pedir vai fazer uma limpa, só com os teclados em outubro. José de São Leopoldo, Deus te abençoe, que seja verdade. Tem muito prefeito para descansar, né? Tão cansados, enfim. Vereadores também. Mandar para casa, vereador, vereadora. É... Boa tarde, Milton. Um pequeno reconhecimento aos nossos colegas que de pronto atenderam nosso pedido e pudemos adoçar um pouco a Páscoa destas crianças. Excelente Páscoa, Soldado Machado, em Esteio. Soldado Machado em Esteio. Prefeito Leonardo Pascoal, estou recebendo ligações, recebi de ouvintes hoje pela manhã, não estão conseguindo vacina. Os idosos aí em Esteio, o que está acontecendo aí, prefeito Leonardo Pascoal? Boa tarde, Milton. Juízes e juízas, pelo seu relato, essas pessoas podem tudo. Até dirigir bebendo. Ferraz. Olha, Ferraz, no Brasil tudo, em todas as áreas, né? Aqui juiz rouba, né? E no Brasil, e aí vai para casa com aposentadoria, entendeu? Vende sentença, vai para casa com aposentadoria. Legal será se nessa, na impossibilidade de participarmos do lava-pés na igreja, lavássemos os pés uns dos outros em casa. Acho que a nossa Páscoa será bem celebrada. Jesus Divino Mestre é 100% amor, coração, humildade e perdão. Feliz Páscoa, Milton e ouvintes. Abração, Horst Hamon. Horst Hamon. Um abraço, Horst Hamon. Deixa eu ver aqui. Mandou a mensagem e não assinou. Não leio. Mesmo que está dizendo que é médica, não leio. Não assina, não leio. Milton, você viu a entrevista do prefeito de Bagé no programa do Mendelski de manhã cedo, Sérgio de Sapiranga? Sim, eu já entrevistei o prefeito domingo passado. Entrevistei o prefeito domingo passado, Divaldo, mas eu ouvi hoje de manhã também. Essa do nosso governador dar para uma cidade aqui do estado um container refrigerado para colocar corpos. E o prefeito disse que queria era material para evitar o coronavírus e não container para colocar os corpos de vítimas do Covid-19. Gerson de Porto Alegre. É isso aí, Gerson, de Porto Alegre. Um abraço, Gerson. O Rodrigo Ramos, da cidade de Veranópolis. Um abraço, Rodrigo. O Silvio Bela Vista está perguntando cadê o Vinícius Sinotti. Eu não sei cadê o Vinícius Sinotti. Aqui no Bastidores do Poder ele não está. Não sei onde é que ele anda. Eu acho que em Pelotas. Boa tarde, Milton. Duas novas portarias serão editadas pelo governador e prefeito a partir de maio. Serão abertas todas as saunas, porque Covid-19, egoísta do frio, Adalto. Ah, sim. Um abraço, Adalto. Boa tarde, Milton. Muito boa a explicação do Dr. Anthony. Eu estou trabalhando, pois caminhoneiros não pegamos o coronavírus. Somos imunes. Temos que abastecer os lunáticos e neuróticos governantes. Abraço, Jason de Gramado, sempre na escuta. Olha, se tem uma classe que eu rendo todas as minhas homenagens, são vocês aí, caminhoneiros, viu? Inclusive esses prefeitos irresponsáveis nas margens das BR. Olha aqui o prefeito de Osório, prefeito de Torres. Não sabe que poderia abrir um restaurante na BR-101 em que os funcionários trabalhassem com máscara, com luva, para atender os caminhoneiros que estão transportando o que você bota na mesa aí, viu, prefeito? Prefeito mequetrefe, irresponsável. É isso mesmo que eu estou dizendo. Irresponsável. Os caminhoneiros, eu tenho depoimento de um caminhoneiro que ele se debruçou na direção do caminhão e chorava de fome durante 9 horas sem conseguir um lugar. Sabe o que é andar 300, 400 quilômetros? Pega uma BR-364, por exemplo, que sai de Vilhena em direção a Porto Velho. Você vai e anda 300 quilômetros sem um posto de gasolina, sem um restaurante. E ainda quando encontra, está fechado. Ah, vá para o quinto dos infernos. Vá para o quinto dos infernos. Quem está botando o produto na mesa dos brasileiros são os caminhoneiros. Vamos respeitar. Aí quando eles param os caminhões, aí vocês vão ver o que é bom. É isso que vocês estão plantando. Irresponsáveis. Marcelo Eduardo de Canoas, engenheiro. Um abraço, Marcelo. Muito obrigado aí pela audiência. Não é possível um negócio desse. Boa tarde, Milton. Ótima entrevista com o Dr. Anthony Wong. Esse é craque. Abraço, Marjane Bartolomé Martins. Atenção, Ministério Público. Vamos fazer esses prefeitos abrirem, no mínimo, um restaurante aí nas estradas para os caminhoneiros comerem. Mas vem cá, ó. Que é isso? É porque o prefeito recebe o salário no final do mês. O vereador recebe, o promotor recebe, o deputado recebe, né? Aí é fácil ficar fazendo discurso. Fica em casa, tranca tudo, para tudo. Liquida com tudo. Deixa o caminhoneiro com fome. Ah, vá pro quinto dos infernos, viu? Só dizendo assim mesmo. Marcelo de Chapecó. Boa tarde, Milton. Casos com essa dessa juíza relatado pelo amigo é um dos exemplos que me leva a duvidar se realmente vamos conseguir mudar esse país. Só no voto. Vamos lá, no voto. Marcelo de Chapecó. Marcelo de Chapecó. A doutora Eliana Calmon, lá atrás, disse que tem togas, bandidos de toga. Deve ter, né? Olha o que aconteceu aí com essa desembargadora na Bahia. E vários por aí, né? E tem em tudo que é lugar. O Paulo de Canoas. Texto tem que ser curto, Paulo, senão não dou conta. Rodrigo Maia com o plano Mansueto é de uma vergonha e falta de moral que chega a revoltar a gente. Paulo, um abraço, Paulo de Canoas. Tem que ser texto curto, Paulo, senão não consigo atender todos. Eu te peço desculpas aí. O Guido Garcia, de Sombrio. Aí, vou a Sombrio esse final de semana de novo, viu? Termino o programa meia-noite aqui, eu pego a estrada. Vou para Torres, vou para Sombrio, vou passear. Sabe o prefeito de Bagé que recebeu apenas 26 cestas básicas do estado? É. Eu tô sabendo, container e tal, esse negócio todo. Guido Garcia de Sombrio, um absurdo. Vamos em frente. Boa tarde, Milton. Uma senhora de... não tá abrindo a tua mensagem aqui, viu? Peço desculpas aí, a tua mensagem não tô conseguindo abrir. Tá com algum problema. Renato Porto Verde Alvorada. Os prefeitos das praias do litoral norte bloquearam o acesso de quem tem imóveis por lá, proibindo a quarentena, alegando falta de leitos nos pequenos hospitais. Agora estão preocupados com o feriadão, a falta de turistas. Vai entender, Milton? Renato Porto Verde de Alvorada. São uns mequetrefes, né? Disponibilize para mim esse áudio do Exá ou reproduza à noite. Gostaria de gravá-lo. Wilson de Novo Hamburgo, eu vou reproduzir, mas é só entrar aqui no YouTube, não é, Elis? Entra no YouTube, bota Band RS, entra no YouTube, você pega o programa, o que você quiser do programa aqui. Que baita jornalista perdemos, que grande poder de oratória misturado ao gigante conhecimento jornalístico tinha o nosso Ricardo Boechat. Olha, Milton, a tua voz nos remete ao mesmo nível do Boechat. Abraço, Neymar de Gravataí. Eu não amarrava o sapato do Boechat e tenho consciência disso, mas sou um discípulo dele. Milton, tem como mandar esse áudio do Boechat? Jander Quadros. É só entrar no YouTube aqui da Band que você tem. E hoje à noite eu vou reproduzir. No programa do Diego, entrevistado por ele, disse que lá na China só melhorou depois de 7 semanas de isolamento. Ezequiel. Milton Cardoso. Deixa eu ver aqui. Não veio a mensagem, viu? Tem muitas mensagens que não estão entrando. Paulo Roberto Thomas, de Porto Alegre. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Um abraço. Muito obrigado. Paulo Roberto Thomas. Chovendo aqui no Cristal. Aqui também está chovendo. Nascimento do Cristal. Olá, Milton. Sobre a morte de uma funcionária do Hospital Nossa Senhora da Conceição, precisa ser melhor esclarecida. Ótimo programa, Jorge Antônio de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Os brasileiros ainda não se deram conta que esse jogo de quarentena é para detonar o Bolsonaro, pois tem conspirações estrangeiras por trás dessa sacanagem. É lamentável. Edson de Guaíba. Edson Leandro, grande matador. Estão divulgando que lá em Brasília o Partido Novo está lutando para que todo brasileiro, mesmo neste momento obscuro, que não pagar em dia luz e água, tenha o fornecimento interrompido e com nome negativo. Alves de Porto Alegre. Um caos instalado com pura irresponsabilidade. Adriana trabalha na saúde. Um abraço, Adriana. Muito obrigado pela audiência. Boa tarde, Milton. Essa é a última, do Alexandre de Moraes, tal Neri Barbosa. Eu já dei isso aqui ontem. Um abraço, Neri. A Rosaura, de Novo Hamburgo, disse: acho o Edson Leandro, da Central Técnica, lindo. educado e querido. Rosângela, de Novo Hamburgo, bairro Canudos. Vai dar confusão isso aí, hein, Maria Almeida? Milton, boa tarde. O deputado Pompeu de Matos quer que os bancos não descontem os consignados dos aposentados por 3 meses. Será verdade? Rolim de Guaíba. Rolim de Guaíba. Milton, boa tarde. Já que existe tanta discussão em fazer lockdown ou não fazer, porque agora que ainda está quente, tanto de funcionários quanto de clientes, passados 15 dias, se os resultados... Não entendi aqui, André Santin, me desculpa, veio quebrada a tua mensagem. Marcelo Zona Norte, de Porto Alegre, nosso governador só diz para não sair de casa, a não ser que seja para pagar os impostos. Bom final de semana, Marcelo Zona Norte. Ô, já está saindo final de semana? Nós trabalhamos aqui, direto, meu irmão. Olha aqui, ó, tem muitas mensagens que não estão entrando, viu? Quem manda assim, Dom 341... MR205, todas essas mensagens não estão entrando. Luiz Gremista, boa tarde, Milton. Mais uma vez na sua escuta, parabéns ao seu trabalho. Gostaria de saber a sua opinião sobre um médico que deixou uma receita para si, assinada no dia 13 de março, e não receitou para a população. Luiz Gremista, vamos lá. Isso não é crime contra a economia popular? Carlos de Canoas. Vamos lá. Buenas, Milton. O Jair Santana de Viamão. Ah, meu irmão, é o seguinte, ó. Texto curto eu não ligo. Tu fica bravo comigo, mas eu não vou poder ler porque tem que ser texto curto. Texto veio longo, eu tô passando, tô pulando, já tô avisando, hein? A meia chinelada que o Mandetta deu no Dória por causa do discurso hipócrita onde diz que o doutor Davi aconselhou o Mandetta sobre o uso de... hidroxicloroquina. É, dona Vera Silva. Um abraço, dona Vera Silva. Boa tarde, Milton. Escrevi aí, vão querer culpar o Bolsonaro quando começar a quebradeira e o caos. Sim, mas isso eu já disse há muito tempo, Ricardo Franco. 40, 50 milhões de desempregados, a culpa é do Bolsonaro. O coronavírus no Brasil, a culpa é do Bolsonaro e do Sartori. Parole, Sartori. A culpa vai ser tua também, Sartori. Boa tarde, Milton. E o toque de recolher serve também para os bandidos, Luísa, bairro São João? Não. Quadrilha de bandidos está junto com a quadrilha de bandidos políticos. Milton, efeito positivo do corona. Com as sessões virtuais, os legisladores estão botando com celeridade. Não existirá mais a desculpa de falta de quórum. Ah, Gustavo Silva, de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Imagina... se o Bolsonaro que decreta um toque de recolher Agostinho em Guaíba. Boa tarde, o Bolsonaro não é louco, imbecil. Boa tarde, Magrão do Táxi na audiência do Ponto Iguatemi. Aí, Magrão, te liga aí, Magrão, hein? O Magrão da Silva com o Oberdan de noite lá também, viu? Magrão da Silva anda por aí, passeando. Bianca Volpato. Olá, Bianca Volpato, muito obrigado pela audiência, sempre ligada com a programação da Bandeirantes. Milton, nem o regime militar em seu auge vivemos, em que vivemos no pretérito, não ousaram confinar a sociedade brasileira. Ari Fernandes, mas os comunistas sim. Olá, Milton, tudo bem? Como sempre, um programaço, parabéns. Coelhinho Maroto, que cor ele tem? Azul, amarelo e vermelho também. Elda Long, muito obrigado, dona Elga. Coelhinho Maroto, que cor ele tem? Azul, amarelo, vermelho também. Não é assim, Marizinho? Lá, 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 lá. Tem que tirar um sarro, né? Sai um pouco do jornalismo pesado, sério. É. Falar nisso, tem a Dilma aí, Marizinho. Vê se dá tempo aí. Dilma Rousseff, no Repórter Bandeirantes, ontem à noite, para descontrair um pouquinho. Ela vai falar do coronavírus. A dona Dilma Rousseff fala sobre coronavírus. Está aí na pasta do Repórter Bandeirantes. E tem a dona Heloísa depois para dar uma resposta para Dilma Rousseff. Boa tarde, Milton. Nunca tem vacina no posto Morada do Vale 1. Só importam... com a da gripe. Manda um abraço para Lilian e Daniel. Estamos na escuta. Abraço. Miriam de Gravataí. Lilian e Daniel. Um abração. Tá valendo a companhia. Excelente Páscoa para ti e família, Milton. Antônio Neto, bairro Santo Antônio. Pô, hoje é apenas quinta-feira, meu irmão. Já tá falando em Páscoa. Páscoa ainda é no domingo. Até lá temos que trabalhar muito. Gilvan de Sapiranga. Um abraço, Gilvan. Sapiranga. Pede pro Edson Leandro que ele tem ali. Dilma Rousseff, falando sobre coronavírus. Milton, boa tarde. Já passou alguns meses desse problema de vírus e os que têm privilégios no Brasil não fizeram nada até agora. Berna de Osório. Berna de Osório. Um abraço, Berna. Milton, quando você irá entrevistar o Osmar Terra novamente para que o ministro esclareça a sua previsão? Onde é que está a previsão errada dele, Gustavo? A previsão dele foi perfeita em tudo até agora, Gustavo. Gustavo! Ti, Gustavo. Calma, Gustavo. Julian, de Ipanema. Boa tarde. Esses políticos poderiam abrir mão do salário neste momento. Julian, de Ipanema. Eles não querem, nem os conselheiros do Tribunal de Contas, né? Deveriam abrir mão também. Um abraço ao Schmidt. Grande Schmidt, o Chimia. É, o pai do Chimia foi um grande técnico de futebol, professor Schmidt. Os motoristas deveriam boicotar o abastecimento nessas cidades. Marcos de Guaíba. O que disse Dilma Rousseff, Mário Almeida?
Nós estamos enfrentando um vírus, uma grande capacidade de transmissão e muito, muito, vamos dizer, solerte, muito... esperto, um vírus que chega devagarzinho, tem um tempo de incubação significativo e pode, portanto, surpreender. Nós temos só um método, e esse método é o isolamento social. E o isolamento social é horizontal. Por que que é horizontal? Porque as famílias, elas são horizontais. Está parecendo uma peste. A peste negra no final da Idade Média.
É piada mesmo.
Não, não é piada não, dona Heloísa. É sério, é para descontrair um pouquinho você que está aí confinado em casa, né? Ficar um pouco um bom humor aí. A Dilma Rousseff serve para isso, para dar uma risada. Grande. Ei, Mário Almeida, tu tava ajudando a Dilma Rousseff a armazenar o vento, é? Ah, meu Deus do céu. Esses prefeitos que proíbem a abertura de restaurantes nas estradas, motoristas deveriam boicotar o abastecimento. Marcos Guaíba. O motorista não tem como escolher, meu irmão. Sabe o que que é estar num caminhão na estrada aí, carregado aí? Não dá. A gente falar é uma coisa, o cara que está lá é outra. É. Com certeza, Boechat vivo estaria lutando para derrubar esse desgoverno do Bozo, Jorge. Um abraço, Jorge. Floriano Lopes, parabéns pelo seu programa. Estou trabalhando todos os dias desde o início dessa epidemia. Faço minha higienização. Me cuide, vamos em frente sempre. Floriano Lopes, claro, cara, é isso aí. Coronavírus, aqui não abriu. Catadores, não garis, também não abriu. Olha, tem mensagens aqui que não conseguem, eu não consigo abrir. Olá, Milton, me fala sobre a bomba em Sapiranga. Não falo não, Fernando de Sapiranga, vai ser surpresa. Ah, não vou falar não, estou esperando chegar aí. O material está a caminho. Eu não sei se vem de trem, mas está a caminho o material. Boa tarde, Milton. O trabalhador da iniciativa privada é quem produz a riqueza do país. Márcio de Gravataí. É o estafeta que ficou rico aí em Sapiranga. Ah, ele vai pagar um preço caro, viu? O estafeta. Milton, boa tarde. Brasília é o trono de Satanás. Abraço, Álvaro Auler. Não, alguns lá no Congresso. Brasília é uma cidade boa. Morei em Brasília. Povo muito gentil, os candangos. Boa tarde, amigo Milton. Meu clube, o Grêmio Náutico União, está fechado. Os sócios não podem ter acesso e muito menos fazer exercício. Mas o boleto com o valor da mensalidade teremos que pagar no valor total. Jorge Martins. É, talvez, isso aí tem que... Eles estão seguindo a ordem da prefeitura, né, Jorge? Esse que é o problema. Ricardo Arossi, um forte abraço. E com essa mensagem eu vou para casa triste, porque eu não vou conseguir atender os outros ouvintes, né? Estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder. Vem aí, logo, logo em seguida, Alex Bagé, o filho da dona Yolanda, Serginho Boas, muitas informações com o esporte. Eu volto logo mais às 21h. Até lá, fiquem com Deus. E com Sérgio Boas e Alex Bagé, Esporte Notícia, às 16h. Tchau.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.